pela Lua Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você. Estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E hoje nós estamos aqui com a equipe toda postos. Lá na técnica de som, o pai da Marilis, né? O Luiz Carlos hoje conosco aqui, nos contemplando com esses trabalhos maravilhosos dele aí na mesa de som. Coordenação das perguntas do Sérgio Martins e nos comentários o Marinho Bardella. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho, para falar sobre ensino religioso para crianças, os companheiros Wilson e a Rosivânia, que são da Sociedade Espírita Luz e Amor, o SELA, de São Caetano do Sul. Muito sejam bem-vindos, Wilson e Rose, bom dia para vocês, os cumprimentos dos nossos ouvintes aí para vocês.
Bom dia, Turíbio, cumprimentando os nossos ouvintes. Estamos aqui para dar uma ajuda, se pudermos.
Com certeza. Bom dia, Rose. Seja bem-vinda.
Bom dia, muito bom dia a todos. Que a gente tenha um ótimo dia hoje. Que seja uma reunião. Que seja
um encontro.
Um encontro muito gostoso para todos.
Com certeza será. Nosso tema de hoje, então, o ensino religioso para crianças. A questão do ensino religioso para os jovens, para as crianças, tem sido sempre muito controvertida. Pois algumas pessoas acreditam, né, que devem ser ministrados esses ensinamentos, né, e outros acham que não, para evitar influência sobre as crianças. No programa de hoje nós vamos estar analisando esse tema de acordo com os ensinamentos espíritas da doutrina kardecista. Eu começo perguntando para o Wilson. Wilson, com que idade nós deveríamos começar a ensinar as crianças? Com que idade as crianças devem começar a receber ensinamentos que forcem, que requeiram, que trabalhem algum raciocínio dessa criança, por mais elementar que esse raciocínio possa ser? Com que idade a gente deve começar a trabalhar raciocínios lógicos nas crianças?
Olha, a gente tem realizado alguns estudos, inclusive na nossa casa, e que levam a nós começarmos essa atividade através do raciocínio a partir dos 3 anos, né? Quando a gente tem essa condição, as coisas começam a ficar muito interessantes para a criança, porque nessa idade, a Rose pode falar bem, porque ela é uma estudiosa disso, nós temos já um começo de atividade do pensamento e tudo mais, e isso facilita bastante com a introdução do ensino religioso, seja ele qual for, né? A ligação com Deus sempre é muito importante, né, em qualquer religião. E na nossa religião a gente também preconiza isso, né? Então isso acho que a partir dos 3 anos é uma idade ideal para isso, né?
Rose, há 3 anos o Wilson está falando que é a idade, vamos dizer assim, delimitadora do início desses raciocínios lógicos, da questão que força um pouquinho mais a criança a pensar, etc. Tem algum fator biológico aí que favorece isso, alguma coisa que possibilite que nessa idade a criança esteja mais receptiva ou começando a desenvolver algum tipo de associação? Tem algum fator biológico?
Com certeza, né? A maturação, né, do próprio sistema neurológico permite um tempo de atenção maior para essa criança, né, que permita que ela esteja envolvida com mais, vamos dizer, atenção nas próprias atividades propostas, né? Então, a partir dos 3 anos, antes disso, a gente já tem algumas crianças que têm uma habilidade um pouquinho mais desenvolvida, a gente sabe que é do espírito, né? Mas, a partir dos 3, a gente consegue com uma maior tranquilidade, né, desenvolver essas tarefas junto com as crianças, prender a atenção de uma forma mais adequada e elas estarem mais produtivas mesmo nesse processo do ensino. Né?
Agora, espiritualmente falando, o espírito está sempre aberto para receber informações, ele está captando informações no meio a todo instante.
Então, exatamente. A gente tem que lembrar que nós estamos falando de um ensino mais formal, dentro da educação espírita infantil, né? Mas desde quando ele nasce, né, o exemplo da família, a forma como a família vai lidando com as situações do dia a dia, obviamente já cria uma grande influência, né, nesse espírito que está ali se formando, né? A gente tem que lembrar que essa fase infantil é a fase que ela está mais receptiva, mais aberta a todos os ensinamentos, né? Então, até os 7 anos, a criança está extremamente, vamos dizer assim, flexível para os ensinamentos do meio. E aí é o nosso cuidado, né? Qual o ensinamento que nós vamos passar? Desde do berço, né?
Perfeito. Marinho, deixa eu perguntar uma coisa para você. Essa questão dessa idade, como a Rose está colocando para a gente aí, 3 anos seria uma idade, o Wilson também colocou, 3 anos seria uma idade em que a gente poderia começar a trabalhar alguma coisa do ponto de vista de raciocínio estruturado, do pensamento lógico, uma visão mais sistêmica, para a criança começar a desenvolver algum tipo de associação de imagens, de ideias, de conhecimento. Então, nesse inteirinho, entre o nascimento até os 3 anos de idade, o espírito está ali, né, Marinho? Ele está ali, está vivo, ele está ativo. Aliás, ele sempre esteve, né? Mas, principalmente nesse momento, aquele corpo já tem um espírito. O que acontece com o espírito? Ele não aprende nada nesses 3 anos aí? Ele fica quietinho lá, só esperando o corpo estar preparado para aprender, Marinho?
Não, pelo contrário. Ele aprende bastante e rápido. Aliás, é impressionante, né? Para quem já foi pai com 4 filhos, como eu tenho, e 4 netos, né? Que agora estão na fase, vamos assim dizer, dos... Deixa eu fazer
um parênteses aqui para o nosso ouvinte. O ouvinte escuta o Marinho dizer assim: eu tenho 4 filhos e 4 netos. Imagina uma pessoa com 150 anos, mais ou menos. Não é, não. O Marinho é um jovem de 37 anos, né? Casou cedo. Casou cedo, né, Marinho?
Mas nós percebemos que a velocidade com que nessa idade as crianças aprendem as coisas, né, é muito grande. E, evidentemente, não através de um raciocínio estruturado, né? Esse aprendizado se faz pela vivência, pelo aprendizado, começa a fazer associações, né? Começa a perceber que determinada hora, quando chega o papai e a mamãe em casa, é a hora que vai, por exemplo, ser alimentado. Quer dizer, então esse tipo de coisa existe claramente, esse aprendizado. E aí entra o que a Rosivânia estava dizendo, né? Que é uma fase muito importante para que nós possamos incutir nas crianças determinadas noções, né? Quando chega ali por uma idade de 3 anos, que já começa-se a poder explicar através de raciocínio alguma coisa, é o momento que a criança está mais predisposta ao aprendizado. Essa fase, até os 7 anos de idade, mais ou menos, é a fase que a criança é acolhida no lar. É acolhida no ninho, é um regresso da espiritualidade, é uma alma, é um espírito que está vindo da espiritualidade, retorno à Terra, retorno ao nosso mundo, e é ali que as noções de amor, de bem-querença, de carinho, de acolhimento fraterno, acolhimento da mãe, aquela imagem do ninho que acolhe, não é, a criança, é onde efetivamente tudo aquilo é capitalizado como experiências e como lembranças que vão influir a criança para o resto da sua vida, né? Então, sem dúvida nenhuma, por diversos meios, né, a criança aprende muito nessa fase. Perfeito. E é importante a noção de amor, e tão cedo quanto possível ela entender a figura que o Papai do Céu também ama a ela muito.
Pois é, está captando sentimentos nessa fase, né, Marinho? A criança está captando sentimentos. Aliás, essa é uma situação que o Marinho colocou, Wilson. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o ouvinte aqui da ABC e da Atlântica, né? Essa questão de explicar para a criança que o Papai do Céu existe, etc. Porque nessa idade nós podemos já começar a falar alguma coisinha sobre espiritualidade, por mais básico que seja, por mais rudimentar que seja, podemos já falar alguma coisa disso para as crianças?
Olha, nós acreditamos que em todas as fases a gente pode falar, sim, para as crianças, sobre Deus, sobre a espiritualidade, porque o foco que nós vamos dar é de acordo com o entendimento dela. Não tem como a gente querer explicar de forma muito superior, elaborada, porque ela não tem ainda a condição de entender. Tem que ser de acordo com as fases que ela está vivendo. E todos nós somos assim, né? Nós vamos aprendendo aos poucos e vamos crescendo conforme vai crescendo na vida educacional, estudantil, até na própria vida, né? Deus é tão bom que ele coloca sempre novas tarefas como desafios para a gente. Então a gente inicia uma etapa nova e no começo a gente fala, pô, como é que eu vou sair dessa, né? Geralmente é assim, né? Depois você vai entrando, vai conhecendo, vai se estruturando, né? E aí você passa a entender melhor e suplanta aquela fase, né? Na escola é assim, né? Primeira, segunda, terceira série, uma de acordo, uma seguindo a outra, né? E a criança é a mesma coisa. Você vai colocando... Acho que Deus tem que estar sempre sendo falado. Até na fase de gestação, a mãe tem que entrar em contato com o filho e dar amor, dar carinho, porque o espírito está ali, ele não sai, ele está ali recebendo tudo que a mãe pode passar para ele, não só fisicamente, mas também espiritualmente, sentimentalmente, como você comentou, né, que é uma coisa que hoje em dia está se falando muito, né, se estudando muito, né, já existe há eras, mas hoje está se estudando muito o sentimento, e o sentimento é base de quase tudo na nossa vida, né. Então, eu acho que é seguindo as fases da criança, passando Deus com muito amor, né? Não com muita... Como o pessoal fala, que tem que ter medo, né? A gente tem que ter amor a Deus, né? Entender que Ele é um Pai que está sempre do nosso lado, nos dando as oportunidades. Seguindo esse caminho de dar o que ela pode receber, sempre pode falar de Deus.
Quero lembrar você que mora aí na cidade de Santa Juliana, aí no Triângulo Mineiro, que você pode mandar a sua mensagem para nós através do e-mail. Você manda aí para você entra no e-mail e manda aí para o programa sbn@uol.com.br. Você faz a sua perguntinha, você faz a sua colocação, seu esclarecimento ou a sua sugestão de tema aqui para a gente, que depois, durante a semana, a equipe do Semana da Boa Nova procura aí na internet, captura sua mensagem e a gente fala de você aqui no ar. Você nos ouve pela retransmissão todos os domingos pela manhã aí no Triângulo Mineiro. Nós estamos aqui ao vivo pela ABC, pela Atlântica, com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre ensino religioso para crianças. Também lá, hoje lá no telefone também, o Hélio Delanossi. Hoje o Hélio está na função de atendimento telefônico lá junto com o Valdir lá. Nós estamos aqui hoje recebendo com muito carinho o Wilson e a Rosivânia, que são atuantes tarefeiros do meio espírita e estão conosco hoje falando desse tema tão providencial aqui para o momento, né? Que a gente está tanto falando da preparação das crianças, ensino religioso para criança. Rose, muitos pais falam aquela situação clássica, né? Os pais falam assim: não, eu vou começar a falar de religião para o meu filho quando ele ficar grande, porque aí ele vai escolher a religião que ele quer. Agora eu não vou falar nada. Deixa ele, quando ele ficar grande, ele escolhe a religião dele, eu não quero influenciar. Então, muitos pais dizem que ensinar a religião para os filhos quando ainda na idade precoce é errado, que devem deixar para que eles possam escolher a sua religião. O que é que você pensa sobre isso? Eu queria ouvir isso também. O que vocês pensam sobre essa situação de deixar para o filho escolher a religião?
Na verdade, a gente só é capaz de escolher aquilo que a gente conhece, né? Como é que eu poderia ser capaz, né, de deixar para o meu filho escolher algo que eu não apresentei, né? Então, a gente, assim como a gente escolhe, né, o tipo de alimento que é mais adequado para o filho, né, quando ele é pequeno, a gente escolhe o tipo de roupa adequada para o clima, o tipo de escola que vai ser mais adequada. E se eu sou espírita, né, ou tenho qualquer outra religião, e eu acredito que essa religião seja boa para mim, porque eu não vou oferecer isso ao meu filho, né? Então, nós não estamos falando de condicionar a criança a uma determinada religião. Estamos falando de permitir que ela conheça aquilo que eu acredito, né? Aquilo que eu acho bom para mim. Então, se a gente for pensar que eu vou deixar para ela escolher quando ela estiver na idade madura, eu estou tirando dela a possibilidade de um conhecimento, de uma vivência de religiosidade, de contato com Deus, né? E com a espiritualidade, que ela vai ter só mais tarde. Isso não é necessário, né? Uhum. A gente pode oferecer algo de bom que a gente acredita nesse momento, né?
Wilson, quero ouvir sua opinião também, Wilson, sobre essa situação e dos pais acharem que podem deixar para o filho escolher a religião lá na idade adulta.
Eu acho que é um descaso dos pais fazer isso, né? Porque nós todos que somos espíritas e os que de outras religiões seguem uma doutrina que eles acreditam, como a Rose falou mesmo, né? Você come do bem e do melhor e acaba não dando isso para o seu filho? Porque se você acredita que a religião que você está seguindo é uma coisa boa para você, por que não passá-la para o filho, né? Vai esperar que ele tenha todas as experiências positivas e negativas dentro da sua vida e posteriormente ele vai decidir? Ele não tem base, como a Rose falou, para decidir. Ele tem que ter uma base. E se nós já estudamos, já frequentamos e já temos como certo que isso é bom para nós, por que não passar para os filhos? Uhum. E como nós sabemos na doutrina espírita, o ser que nasce, ele nasce aberto, como foi falado aqui, né? Então essa é a fase propícia para receber. Deus dá já as condições necessárias para essa criança, para esse espírito estar se alimentando de forma saudável, né? Vamos assim colocar. E com isso ele vai obtendo novas disposições para ele, espírito, para enfrentar o homem velho que ainda existe, né? Então acho que tem que ser, os pais têm que deixar os filhos realmente, desde pequeno, aprender a sua religião.
Desde cedo, né? Sérgio, você queria fazer um comentário, não
é,
Sérgio?
Eu queria sublinhar uma palavrinha que a Rosivânia falou agora há pouco, que é religiosidade. Essa discussão de se ensinar religião para os filhos ou não é uma discussão que basicamente acontece no meio espírita, por conta do tal do livre-arbítrio, né? Eu vejo muita gente contra e a favor, baseado na discussão basicamente no livre-arbítrio. Eu acho que a gente não deve entrar muito nessa questão de se deve se ensinar religião para o filho ou não. Agora, que se deve ensinar religiosidade para a criança, isso é fundamental, porque ela vai ter toda a base moral que ela vai usar lá adiante na vida dela, com base nessa noção que você está passando agora. Então, eu defendo que se ensine religião mesmo. É como o Wilson falou, se eu estou no espiritismo, se eu acho que o espiritismo é uma opção boa para mim, eu devo passar isso para a criança também. Mas aqueles que não concordam, aqueles que eventualmente acham que tem que realmente deixar a cargo do livre-arbítrio de cada um, isso não exime que essa pessoa dê noções de religiosidade. Ensinar sobre Deus, ensinar sobre justiça divina, sobre as leis morais, isso é fundamental. E aí não tem nada a ver com livre-arbítrio, isso faz parte da educação da criança.
Marinho, eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso e contasse para o nosso ouvinte também se tem alguma... se nós poderíamos lembrar de alguma situação que o cristianismo possa até esclarecer melhor isso para a gente, essa questão de ensinar desde jovem. Tem alguma coisa que você possa passar para o nosso ouvinte sobre isso?
Sim, eu acho que é muito importante. Eu queria reforçar o que foi dito aqui pelo Wilson, principalmente, porque às vezes os pais, né, confundem a ideia de religião, como o Sérgio estava abordando, com os fundamentos morais que estão inseridos dentro das religiões, né? E hoje é reconhecido não só no meio religioso, mas principalmente no meio social, nos campos da sociologia, nos campos da educação, que o ensinamento moral das crianças não estará completo sem um aspecto da religião estar presente na vida da criança, né? Ou seja, desde criança nós recolhemos, né, nós assimilamos os ensinamentos morais pelos exemplos dos pais e principalmente pelos fundamentos religiosos, porque é ali que está a essência moral na questão da aprendizagem. Tanto é que na própria escola, algum tempo atrás, o pessoal falava na chamada educação moral e cristã, não é? Porque vem exatamente a formação do caráter da criança, né? E vem com esses ensinamentos. E aí o que o Sérgio coloca é muito importante, porque se nós não queremos que a criança cresça sob a influência de religião A ou B, isto é comum acontecer, Sérgio, quando nós temos o pai que participa de uma religião e a mãe que participa de outra, não é? E fica muitas vezes aquela preocupação: que princípio religioso que eu ensino? E quantas vezes a gente não percebe, as pessoas que nos procuram na casa espírita nessa circunstância, que os pais acabam brigando por causa disso e não percebem que o ensinamento que estão dando para as crianças é de que religião é motivo de briga, né? Quando na realidade ia ser motivo de união, ia ser motivo de religar a criança com Deus, né? Agora, os casais inteligentes que percebem essa questão vamos ver, bom, o que que nós temos em comum nas nossas religiões, né? Que foi o que foi dito, nós temos em comum a crença com Deus, então vamos ensinar a criança que Deus existe, né? O que que nós temos em comum? Que Deus ou que o cristianismo tem a essência da lei de amor, vamos ensinar amor para a criança. E em um momento eles vão entrar em choque, porque esses princípios estão em todas as religiões, né? Mas a essência de moral que está por trás disso para a criança é muito importante. É tão importante que, indo ao encontro do que o Toribio nos comenta agora, que nós sabemos que em todas as épocas da humanidade isso aconteceu, né? Nós lembramos que a famosa fase não muito conhecida do Cristo, né? Foi o princípio que desde criança ele estava sendo preparado pelos essênios para a missão dele, né? Quer dizer, ele também teve. também foi sabatinado, né? Ah, quando ele teve lá 12 ou 13 anos de idade, né? Foi sabatinado pela religião da mulher para saber o que, que ele tinha aprendido até aquela idade, não é? E sem contar ainda a própria figura do judaísmo antigo que está presente hoje, dos rabinos, não é? Quer dizer, não tinha escola naquela época, o que, que os rabinos faziam? Os pais davam as crianças para ficar junto com os rabinos, né? Para, num processo de mentoria, como mentores, pudessem ensinar as crianças coisas. Então, em todas as épocas da humanidade esteve presente, né? Olha, e às vezes vem um modernismo aí que diz, não, quando ele for adulto, ele vai aprender. Não vai aprender. Não vai aprender. Ele vai aprender uma coisa, ele vai aprender que religião não é importante. É. Quer dizer, os pais que fazem isso, a única coisa que vão estar ensinando para a criança é que religião não é importante.
Vão estar ensinando o contrário.
Exatamente.
Né, olha, a esse propósito, o Francisco do Jardim Irene ligou para a gente aqui. Obrigado, Francisco, pela sua ligação e sempre na nossa audiência aí. Ele faz uma colocação interessante aqui. Ele diz assim, que muitos pais levam os filhos, quando crianças, a determinada religião, aula de religião, não sei o quê, numa certa religião qualquer, né? Depois de algum tempo, o filho foge do controle dele e tudo se desvirtua. Isso é até natural, né? Ele diz assim, os pais devem ficar se martirizando por isso, porque aconteceu isso? O que você acha, Wilson? Deve se martirizar porque aconteceu esse desvirtuamento aí?
Não, eu acho que não, porque o que a gente tem que fazer é o que está sob nossa responsabilidade, sem dúvida, né? Deus colocou para nós a responsabilidade de termos esses filhos e de encaminhá-los eles em todas as instâncias, né, que a gente tem aí na vida, para que essa encarnação dê certo, né? Essa é a nossa responsabilidade. Ele, se ele fez tudo que estava ao seu alcance, tanto nessa parte religiosa, porque as outras a gente já conhece, material, estudantil, se ele fez tudo que estava ao seu alcance, ele não tem que se martirizar. Lógico que ele não vai ficar isento de tudo, né? Tem todo o sentimento aí de pai que quer que o filho cresça, mas tudo na vida são experiências, e esse filho também está tendo as suas experiências, está usando o seu livre-arbítrio para poder escolher outras coisas, mas ele tem uma base, isso que é importante. A base que ele conseguiu deixar para ele vai ser um suporte nas horas difíceis que ele vai ter. Isso é importante.
Marinho. E talvez nesse exemplo do nosso ouvinte, o Francisco, né? É importante dizer que aqueles que de alguma maneira não se preocupam com isso, né? O dia que os filhos seguirem caminhos que não satisfatórios, caminhos difíceis, né? Ele vai perceber a dificuldade que vai ser trazer o filho para uma religião de volta. Né?
Nós estamos aqui hoje falando sobre ensino religioso para crianças, e nós estamos aqui recebendo com muito carinho o Wilson e a Rosivânia, que são atuantes do meio espírita e estão aqui com a gente falando sobre esse tema hoje. Muito bem, eu queria perguntar para a Rose. Rose, os pais falam a respeito da responsabilidade, a quem atribuir a responsabilidade de ensinar a religião para a criança. De quem é essa responsabilidade? É do pai? É da mãe? É do pastor da igreja, é do padre, é do líder religioso, é do profetente do espiritismo, é do avô, é da avó, marido, ou do bisavô, de quem é a responsabilidade para ensinar os ensinamentos espíritas, religiosos para as crianças, hein, Rosi?
Com certeza dos pais, né? Os pais são os primeiros responsáveis nessa tarefa, né? Essa tarefa nos foi confiada em tornar nossos filhos pessoas de bem, né? Isso que nos foi confiado. E a religiosidade, a religião, ela é um instrumento, né, para nos ajudar nessa tarefa. Então, o primeiro responsável são os pais, com certeza. Os líderes religiosos, eles vão ser quem serão eles, né, nesse papel? As pessoas que vão nos ajudar nessa tarefa, né? Então, que vão, de uma forma formal, de uma forma pedagógica, né, nos ensinar nessa tarefa em termos dos conceitos mais, vamos dizer, filosóficos, né, e científicos, vamos pensar na questão espírita, né? Mas no conceito moral, em primeiro lugar, ele é passado pela família mesmo. Em primeiro lugar, pelos nossos exemplos, né? Pelas nossas condutas diante das dificuldades da vida. Num segundo momento, essa questão mais formal, ele vai ser, os pais vão ser ajudados pelos líderes religiosos. Mas a responsabilidade, com certeza, é da família. Uhum. Porque a nós que vai ser, para nós que vai vir essa cobrança, né? O que fizeram com os filhos que te confiei, né? Então é isso que a gente tem que pensar.
Marinho, deixa eu perguntar uma coisa para você. Ah, os pais são os responsáveis por ensinar a religião para os filhos, etc. Tal. E quando a criança não tem pai ou não tem mãe, Marinho? Quando essa criança está numa creche, está num orfanato, essa criança, ou os pais são omissos, porque tem crianças que são órfãos de pais vivos, não tem? Então, de quem é a responsabilidade, Marinho? Quem ensina essas crianças? Porque tem criança que tá, não vive com o pai e com a mãe, né? Ou vive, os pais são separados legalmente, etc. E aí?
Nós vamos aprender no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que quando situações dessa natureza ocorrem, não apenas com as crianças, mas também com os idosos que acabam ficando desamparados, né? Quando os familiares que têm a primeira responsabilidade por algum motivo falham ou não estão presentes por circunstâncias diversas, de alguma maneira a sociedade passa a ser responsável, né? Ou seja, muitas vezes nós achamos que a responsabilidade para a educação de uma criança é exclusivamente dos pais, né? E nós passamos também na filosofia espírita a ter a noção de que todos nós somos responsáveis, porque nós estamos num processo de aprendizado para reconhecermos no filho do outro também o nosso filho. O dia que nós tivermos a condição de, como sociedade, compreender que a educação da criança não é apenas responsabilidade por ser a maior dos pais, mas é também de toda a sociedade, nós vamos tratar melhor as nossas crianças. Da mesma maneira que vamos tratar melhor os nossos idosos desamparados, né? Porque como sociedade nós também vamos assumir responsabilidades kármicas se falharmos nisso de alguma maneira. Uhum. Então, o responsável imediato não está presente, por algum motivo a escola não consegue suprir toda aquela ausência do pai responsável que está ali. De alguma maneira a sociedade precisa cumprir, e isso são os educadores, né? Que estão em contato com ela, que devem, nas creches, por isso que nós no espiritismo, né, estimulamos muito as casas espíritas ou as demais casas religiosas, né, a terem um cuidado muito especial na educação das crianças através das creches, né, aonde a educação, a evangelização infantil realmente começa.
Está presente. Muito bem, nós vamos fazer uma paradinha aqui, mas antes da nossa paradinha, vamos deixar aqui uma perguntinha para o Wilson e para a Rosivânia irem pensando aí, para responderem depois o nosso retorno, né? A questão do ensino religioso nas escolas, porque é um assunto que é recorrente, ele vai e vem a cada período de época, e a cada ano aí vem esse assunto. E aí, devemos ensinar religião nas escolas ou não, né? O que é que vocês acham dessa situação? Ensina a religião nas escolas ou não ensina a religião nas escolas? Vocês vão responder no retorno do nosso programa. Nós vamos voltar já já, não muda de emissora não, porque nós vamos voltar rapidinho.